Presidente Bolsonaro revogou o trecho de medida provisória, a 927, que previa suspensão dos contratos de trabalho e redução de salários por 4 meses. Segundo o governo, são ações para combater o efeito da pandemia sobre a economia, para evitar demissões em massa. Mas disse que a regra foi mal interpretada. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Rádio 20. É um prazer estar aqui de novo na rádio da nossa Universidade de São Paulo.
Muito obrigada por contribuir aqui conosco. Estamos tentando cobrir esse assunto, coronavírus, Covid-19, sobre dos mais diversos aspectos, mas sem dúvida que, número um, manter a saúde, se manter saudável e longe dessa contaminação, eu acho que é a regra número um, aqui no Brasil e no mundo, não é? Segunda preocupação muito importante das pessoas é justamente poder manter sua renda, seu trabalho. E é um momento excepcional. Professor, tanta coisa já foi dita sobre isso, que confesso ao senhor, então nós vamos aqui esclarecer vários pontos. Está muito confuso, afinal de contas, se pode fazer contrato especial, se o acerto é entre o funcionário e a empresa, se pode suspender contrato, se não pode suspender salário, por quanto tempo. Que noção, que visão o senhor tem dessa situação nesse momento?
Olha, Roxane, eu compreendo a sua confusão, porque também é minha, eu acho que de todos nós. A sociedade brasileira tem sido conduzida para um cenário de insegurança jurídica, de incompreensão, de falta de diálogo. E isso, lamentavelmente, está sendo orquestrado por Sua Excelência, o Presidente da República. Quando publica uma medida provisória como a 927 de anteontem, sinaliza uma absoluta falta de sensibilidade para com os princípios fundamentais da relação de empregado e empregador. Uhum. O primeiro deles é aquilo que está no artigo 2º da medida provisória, que diz que durante o estado de calamidade pública, o contrato individual vai ter preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, ou seja, falando português, ele está dizendo o seguinte: aquilo que o empregador impuser ao empregado individualmente vai prevalecer sobre a convenção ou acordo coletivo. O que é um absurdo, porque o acordo coletivo é exatamente o veículo, o instrumento, o caminho pelo qual os sindicatos, os trabalhadores organizados em seus sindicatos, equilibram ou reequilibram parcialmente uma relação que é, na sua essência, desequilibrada. Entre empregado e empregador. Na essência, a relação de emprego é uma relação que alguém manda e alguém obedece, que alguém é subordinado. Então, o acordo coletivo tem a finalidade exatamente de atenuar, de abrandar, de suavizar esse desequilíbrio. E não só isso. Ele volta no artigo 30 lá da medida provisória e diz o seguinte, que os acordos e as convenções coletivas em vigor, ou seja, aquelas que já existem antes da medida provisória, vão ser prorrogadas a critério do empregador. Isso é absolutamente um absurdo. Não é? Isso viola o artigo 4º da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, de que o Brasil ratificou e, portanto, é norma interna do Brasil. Isso agride claramente o artigo 616 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz que empregados e empregadores não podem se recusar à negociação coletiva, portanto, individualmente, unilateralmente, você não pode prorrogar uma convenção ou acordo coletivo. E o artigo 8º da Constituição, que no inciso 6, diz que é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva. Ou seja, diz que é compreensível a falta de segurança, digamos assim, de todos os que estão acompanhando e cobrindo, como vocês, maravilhosamente bem, esse momento muito difícil, muito singular da nossa história. Quando a gente vê sinalizado de Brasília um processo de absoluto desrespeito aos parâmetros mínimos que regem as relações de empregado e empregador.
Uhum. Professor Antônio, no momento em que o trabalhador está numa situação a mais frágil possível, veja só, vou fazer aqui o advogado do diabo, pode?
Vamos lá.
Ele diz que foi mal interpretado e que isso é justamente para evitar a demissão em massa. O que me parece que está implícito nesse argumento, que melhor qualquer coisa, qualquer negociação, sob qualquer regra, do que o desemprego.
Exato. É o argumento da chantagem, é o argumento do terror, é o argumento da ameaça, é o argumento da falta de argumento. Uhum. Nesse momento, Roxane, uhum, e Rádio Ouvintes, o que a sociedade espera do presidente da República é, em primeiro lugar, que ele se cuide e dê exemplos de como se cuidar. Em segundo lugar, que ele interfira nas relações privadas de maneira a proporcionar equilíbrio, sensatez, adequação, espírito de consenso, de contribuição, de negociação, e não de dissenso, não de ódio, não de intolerância. Mas nós temos que demonstrar, já que não temos um presidente à altura de nos sinalizar nessa direção, a sociedade, a sociedade civil, a universidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ontem a Comissão Especial de Direito do Trabalho aqui da Ordem de São Paulo, da Ordem dos Advogados de São Paulo,
sim,
emitiu uma nota pública, mais ou menos na direção do que eu estou dizendo. É preciso instar a sociedade à tolerância, ao convívio, e a generosidade, a solidariedade. Veja, nesse momento, o que é de mais intolerável é o desrespeito, é furar a fila, é não ser solidário, é não ser tolerante, porque, evidentemente, todos nós estamos aprendendo a conviver numa situação como essa, não é?
Sem dúvida. Professor Antônio, vamos a mais detalhes, então. Porque a gente não pode só apontar o erro, temos que apontar, então, qual seria a solução, a saída, qual seria o melhor acordo, a melhor situação entre empresa e trabalhadores neste momento. A gente já sabe que a boa parte está determinado a trabalhar à distância, em home office, em regime especial também de compensação depois de horas. Tem gente que, né, suspensão de férias para trabalhadores só de saúde, mas para os demais, antecipação de férias individuais, com aviso ao trabalhador, se for necessário para determinados setores, concessão de férias coletivas. Eu estou pondo alguns itens aqui.
Perfeito,
aproveitamento de antecipação de feriados. Então, a gente tem como fazer, eles inclusive, o governo decidiu o adiamento do recolhimento do FGTS para facilitar um pouco do lado das empresas. Então, quais são alguns itens mínimos aí de respeito entre trabalhador, empresa, né, empregador e empregado, que deveriam ser respeitados neste momento? As empresas podem decidir a despeito do que o governo está dizendo, porque o governo parece que está abrindo a porteira, tentando facilitar os acordos. Mas o que é cabível e admissível neste momento? Né? Há um limite para tudo também.
Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, isso já estava sendo feito. Tem colegas que advogam para empresas e me informaram que diversas empresas já tinham se antecipado num processo de negociação coletiva com os sindicatos dos trabalhadores, no sentido de definir como implementar, por exemplo, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, suspensão do contrato de trabalho, em alguns casos até mesmo com redução de salário. Se os sindicatos foram sensíveis à singularidade do momento. Então, dentre as medidas presentes no artigo 3º dessa medida provisória, muitas delas são absolutamente aceitáveis. Aliás, já estavam presentes na legislação brasileira, não foi invenção dessa medida provisória.
Sim.
Claro, em primeiro lugar, o teletrabalho, quando possível, é extremamente aconselhável, por diversas razões, mas sobretudo em nome daquilo que você disse, que acima de tudo e antes de tudo preservar a saúde. A antecipação de férias individuais me parece uma medida, embora excepcional, aceitável. Concessão de férias para aqueles que já têm direito adquirido às férias, é algo que me parece aceitável, defensável. Concessão de férias coletivas também já havia sendo praticado. Aproveitamento da antecipação de feriados, uma medida, nesse sentido, também inovadora, mas que é tolerável na medida em que, com o passar do tempo, as coisas vão se reequilibrar. Banco de horas, Acho também a suspensão das exigências administrativas, mas não no que se refere à segurança e saúde do trabalho. Acho que muito ao contrário. Eu fiquei chocado com o artigo 29 da medida provisória, que diz que os casos de coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto comprovado o nexo causal. Que muitos casos não são, possivelmente a maioria dos casos, não são, estamos vendo uma pandemia. Mas, por outro lado, aqueles trabalhadores que são obrigados a continuar trabalhando pelas circunstâncias da imprescindibilidade do seu trabalho, como é o caso de você, como é o caso do pessoal que está aí na Rádio USP, uma vez contaminados em função da falta de condições de se preservar em casa, de manter o confinamento, a quarentena, veja, dizer que o trabalhador que estiver na fábrica, aquele que estiver sobretudo num hospital, no centro, ali na ponta, na defesa da saúde das pessoas contaminadas, dizer que não é uma exigência, uma decorrência da prestação de trabalho é um absurdo. Ou dizer que ele tem que provar que foi contaminado fora do, né, ou em razão da sua ocupação, é absurdo, porque certas ocupações são ocupações de risco, simplesmente por esse motivo.
Sobre a questão que eu acho que muitos trabalhadores estão em dúvida, estão ouvindo a gente, que é essa modificação, suspensão de contrato nas regras vigentes e outras, portanto, outras regras com redução de salário, qual é o limite para a redução de salário, hein, professor? Sendo determinado, não tem uma regra, né?
Pois é, a nossa Constituição exige que a redução de salário seja feita através de negociação com o sindicato. Isso é uma exigência da Constituição da República do Brasil. Então, isso vai ser definido nos termos do acordo ou da convenção coletiva. Deixa eu só procurar ser claro. O acordo é aquele firmado pelo sindicato com a empresa. E a convenção é aquele firmado pelo sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal. Qualquer das duas circunstâncias, a definição desses limites deve estar previsto no acordo, né? Por quanto tempo a redução... E qual o limite? Em geral, o que se pratica é uma redução não superior a 30% e uma redução não superior a 3 meses. Esse é o padrão que se costuma praticar. Mas isso não é necessariamente o que deve ser seguido. A única exigência constitucional é que qualquer redução de salário, qualquer redução de jornada, tem que ser acompanhados da validação de um acordo ou convenção coletiva. Ou seja, o sindicato dos trabalhadores, como diz também a Constituição, necessariamente deve ser um parceiro, um signatário dos termos desse compromisso.
Muito bem. Claro que nós falamos das regras mais gerais, mas há outras que são ali no dia a dia, no cotidiano, que é o seguinte: eu tenho que estar em casa, pronto para um chamado, para um WhatsApp, para um e-mail, às 24 horas do dia que eu estou em casa, ou o bom senso manda também que se cumpra em casa, o tempo que você está em casa, o mesmo tempo, não é, que você reservaria se estivesse trabalhando no seu local de trabalho. Pergunto isso porque muita gente tem dúvida, sim, né?
A sua pergunta já tem a resposta. O bom senso faz com que a gente pratique certos limites de exigência e de expectativa por parte da contribuição do empregado. O teletrabalho é trabalhar em casa, mas não é trabalhar todo dia, continuamente. Evidente que as exigências de limitação de jornada de trabalho, de período de descanso, essas exigências higiênicas básicas para o exercício de qualquer atividade, seja ela no teletrabalho ou no trabalho presencial, tem que ser preservada. Agora, é tudo uma questão, eu acho que você usou a expressão absolutamente precisa, é tudo uma questão de bom senso, é tudo uma questão de sensatez. Vamos ignorar o que vem de Brasília. E vamos imaginar o seguinte: temos que conviver e superar a situação. Então, procurar nos preservar e procurar não perder de vista o sentido espírito de solidariedade e de sensatez, de equilíbrio. Para tudo a gente pode imaginar limites. Evidentemente, você está no teletrabalho, você não pode largar a atividade que está sendo exigida um pouco mais. Você vai dar a sua hora extra dentro de limites aceitáveis, como já dava no trabalho presencial. Não é? Isso faz parte da colaboração, do espírito de solidariedade. Agora, não se pode exigir e não se pode, sobretudo, regrar a obrigatoriedade de alguém prestar serviço, se expor a condições de insegurança, tudo que se refere à saúde do trabalho, e de se expor a outros riscos desnecessários por uma exigência legal.
É claro que nós estamos nos primeiros dias desse confinamento e a gente vai ajeitando dia após dia ali qual é a melhor rotina de trabalho. Então cada um sabe, né? Qual é o tempo, o limite. Então está todo mundo aprendendo essa nova realidade. Muita gente diz, professor, para encerrar, isso vai ser um ponto de inflexão em várias áreas, no trabalho também. As empresas vão perceber que é possível sim home office, um tempo melhor, um trabalho feito de casa, em outras condições, com outro contrato. Há muita preocupação em relação a isso. Isso é bom ou ruim? É um grande ponto de interrogação. E para concluir, eu gostaria de ouvir sobre isso também. O que será daqui para frente, depois dessa nova realidade, né, que a gente está vivendo no trabalho?
É verdade, Roxane. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Né? O que a gente tem a aprender de lição de todo esse momento afetivo, desafiador? E eu tenho a impressão que algumas coisas a gente pode aprender ou tentar praticar. E isso é apenas uma impressão, porque eu estou passando pela primeira vez na minha vida uma situação como essa. Você e todos os demais. Né? Nós nunca vivemos um momento como esse. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a percepção de como é fundamental nós vermos o outro. Nós olharmos para o próximo. Portanto, a ideia de solidariedade, mais além do que simplesmente uma concepção de mundo, é um imperativo de convívio numa sociedade como a nossa. Né? Ou a contaminação. O vírus não escolhe classe social. O vírus não escolhe. Porém, em certas situações de falta de habitação ou de habitação, em condições precárias, tudo isso faz com que o vírus se propague, a doença se propague. E, ao mesmo tempo, eu acho que, do ponto de vista da nossa expectativa de convívio, de relação com o próximo, eu acho que é a valorização da ideia de negociar, de transigir, de compreender e, sobretudo, de estar disposto ao diálogo, não à intolerância, não à agressão, não à hostilidade. Porque nós temos que sobreviver e temos que sobreviver. E a única forma de sobreviver, tem a impressão, como eu percebo, é sobrevivermos juntos. Né? Essa ideia de estarmos juntos como condição de sobrevivência é fundamental. Eu acho que é a principal lição que, pelo menos nesses poucos dias, procurando retirar de toda essa tormenta.
Professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos, nos ajudar a fazer aqui algumas reflexões neste momento. Obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia a todos e fiquem em casa, se possível.
Justamente. Fiquem em casa, por favor. Obrigada.